E aí, meus consagrados, TrioCast mais uma vez falando de cultura. Tema de hoje: séries de comédia. Como vocês ouviram no episódio 6, séries superestimadas, nós falamos de algumas comédias que não são nossas favoritas, como Friends e How I Met Your Mother. No episódio de hoje, nós iremos indicar séries de comédia que são totalmente inteligentes, que são séries que com certeza vocês vão gostar e vão pensar sobre. Eu estou aqui com os meus amigos Dudu Guimas
Fala, rapaziada.
e Júlio Castro.
E aí, mano? Nesse episódio, iremos indicar três comédias extremamente aclamadas pela crítica: The Office, Modern Family e The Big Bang Theory. Uma curiosidade: tanto The Office quanto Modern Family utilizam o formato mockumentary, ou seja, o uso da linguagem de documentários para fazer comédia. The Office é uma série original do canal de TV aberta americana NBC, ou NBC se você preferir. Foi veiculada entre 2005 e 2013, totalizando 201 episódios e 9 temporadas. Mas todo mundo sabe que a oitava e a nona deixam um pouco a desejar. Ela foi inspirada na série britânica de mesmo nome do canal BBC, ou BBC, tá? E The Office narra o cotidiano dos funcionários do escritório de uma empresa fictícia, Dunder Mifflin Paper Company, sediada em Scranton, Pensilvânia. Ou seja, é uma empresa, né, gente, que eles vendem papel, e o mundo está começando a se tornar digital, e eles contam até uns debates, assim, se eles vai acabar, né, o que eles estão fazendo, porque se as pessoas vão parar de usar papel, tudo mais. Tem uns debates legais. A série é muito engraçada, muito divertida. Os personagens são muito bons. É uma série que joga muito nos estereótipos. A comédia faz isso, mas ela, eu acho que ela faz isso sem ser, como pode ser, ela usa um personagem que é homofóbico, é gordofóbico, ele é um babaca. Só que meio que ela critica isso. Ela te bota numa posição de constrangimento, que é o que pode afastar muita gente dessa série. Pelo menos na primeira temporada, a pessoa é uma comédia um pouco. Você fica constrangido, você fica meio, caraca, ele falou isso mesmo? E isso deixa a galera um pouco nervoso e talvez não engata na série. Só que, gente, é um humor um pouco diferente. Depois que você se acostuma, aí você vai longe.
The Office pode ser considerada a sua série de comédia preferida da vida?
Nesse estilo de sitcom, com certeza é a minha preferida. Eu digo nesse estilo porque tem uma série que fica no fundo do meu coração, fica a dica aí, que é Fleabag, que ela é considerada comédia, porque ela tem ali uns dramas e tal, mas ela é comédia, que, cara, eu acho muito boa também. Só que nesse estilo, que é pra você gargalhar mesmo, meio besterol às vezes, eu fico com The Office. Eu acho uma das melhores séries que eu já vi.
E pra quem você indicaria The Office? É pra todo mundo? Você indica pra pessoas mais velhas, mais novas?
A série, ela é interessante porque as pessoas mais velhas, elas vão se identificar muito com coisas de trabalho que acontecem. Situações que você vê no cotidiano do trabalho, que talvez pessoas mais novas não vão entender, sabe? Algumas piadas, algumas coisas. Mas é uma série que você precisa ter paciência, como eu disse. Então, não sei se a pessoa vai ter essa paciência pra ver que ela é uma série um pouco nonsense no início. Ela é nonsense o tempo inteiro, mas no início, a primeira temporada em si, ela é bem ácida. Porque ela, inclusive, tem umas coisas aí que ela tá copiando muito ainda a versão britânica. Então, é um humor mais ácido, humor britânico. Tem coisas que o Steve Carell, que é o protagonista da série, o Michael Scott, que ele é o gerente dessa empresa de papel, ele tá calvo, ele tá com o cabelo meio careca, pra fazerem piadas igual fazem na britânica, porque pra ficar parecido com o ator britânico, então ele fica até um pouco mais gordo. Só que aí depois a série meio que vai se achando, ela vai se encontrando ali e os personagens passam a ter sua própria identidade. E é uma série que eu acho, cara, sem brincadeira, em quase todos os episódios você vai dar uma gargalhada.
E como é que a série aborda esse caráter mockumentary, como a gente falou na introdução?
É, e isso eu acho que é um ponto muito positivo da série. Eu acho que é a melhor série que eu já vi nesse estilo, né, de falso documentário, que é uma das melhores jeitos que eu já vi, porque o jeito que a câmera anda, os personagens olhando para a câmera, muitas vezes é muito engraçado, fica até um pouco meio que marca registrada, assim, você se sente naquele ambiente, não sei explicar, é algo é muito interessante ver a série. Me salvou aí na pandemia. Eu vi maratoninha pandemia, já vi mais de uma vez. E é uma série muito boa, só que você perguntou porque as pessoas talvez não gostariam, né? O público mais ou menos. É, ela faz umas piadas um pouco dos Estados Unidos, do jeito que o americano é preconceituoso e tudo mais, que se você não entender muito bem isso, talvez você não pegue algumas piadas, sabe? Mas é meio que isso, ela faz a piada gordofóbica, faz a piada homofóbica de vez em quando, pá, mas você vê que é meio que uma crítica, sabe? É para você ficar numa situação constrangedora mesmo.
E o elenco também é muito conhecido. Tem o Steve Carell, que ele tá até no Morning Show do Apple Plus, que é muito legal. O John Krasinski, que ele
John
fez.
Krasinski, ele ficou famoso por Um Lugar
Ele
Silencioso.
dirigiu
Ele
também
é o
O Lugar
diretor
Silencioso. É, o Carell
e
ficou famoso por Virgem de 40 anos.
É, ele já concorreu ao Oscar também.
Eu acho que o Virgem de 40 anos foi antes do The Office. Eu acho que foi o papel que lançou ele à fama e depois ele veio pro The Office, se eu não me
É,
engano.
não, não tenho certeza não, não sei.
Mas ele é muito
Não sei.
premiado, ele tava até indicado
Ele é
pelo
The
Emmy.
Office também, é uma série muito premiada. Ele foi muito premiado pelo The Office.
E ele é muito conhecido tanto pela comédia quanto pelo drama. Ele também faz drama muito bem. É, eu me recordo dele sendo indicado pelo Morning Show em melhor ator de drama no Emmy.
Sim,
Então
ele
ele.
já concorreu ao Oscar fazendo papel de drama, então ele é um cara que ele é muito bom ator e vou até me arriscar para que ele é o melhor ator de comédia vivo.
Nossa.
Eu
O
acho que
Deu.
o Didi Mocó, eu acho que ele ganha.
O The Office também tinha Mindy Kaling, né? Que é uma roteirista
Sim,
famosa.
ela ficou famosa. Ela até fez um último filme. Caramba, eu esqueci um.
Late Night,
Late
né?
Night, isso, que é muito legal, que fala também sobre comédia, um pouco esses programas. É um indico, tem, acho que no
E
HBO.
a Mindy Kaling, ela é criadora da série Eu Nunca, do Netflix, daquela comédia da menina indiana, que é do Netflix, que lançou em 2020, é da Mindy Kaling
Sim,
também.
é legal que você vai vendo que os personagens, até hoje, eles se deram muito pra série. Então, eles praticamente hoje vivem da série. Sabe, tipo, ex-cara de reality, que o que você. Ah, eu fiz o tal reality. Então, é tipo, eles vivem de The Office. Eles vão nos programas, eles fazem as coisas. Tem até um podcast da
Tem.
Jenna Fischer e da Angela Kinsley, que são dois personagens, a Pam e a Angela. Elas fazem um podcast em que elas ficam vendo os episódios da série e comentando, dando coisa dos bastidores, do making of. Que é muito maneiro o podcast delas. Quem for bilíngue aí e quiser conferir depois de ver a série, eu indico. É, se
Recom
chama Lady Offices.
Lady Office. Pode procurar no Spotify, agregador de podcast, vai estar lá. Recomendado The Office, vamos para a segunda série.
Nem legenda isso aí.
Não.
Pessoal, não tem legenda?
Caraca,
É
podcast! Como é que
podcast
vai
é
ter
áudio.
Ah,
Ó,
tá.
não pode tirar isso da edição. Tem que ficar.
Ah, tu é brabo mesmo, hein, viado? Consegue assim, ouvir o bagulho
Ah, mas
todo?
é tranquilo escutar. Elas falam inglês bem limpinho.
Pô, brabo.
Vamos passar aqui para a segunda série. Modern Family. Também é uma série de comédia que foi ao ar pelo canal de TV aberta americano ABC. Ela teve 11 temporadas que somam 250 episódios, exibidos entre 2009 e 2020. Então a série acabou ano passado. Ela explora o dia a dia de três famílias ligadas entre si. O Jay Pitchett é um homem mais velho que se casa com a latina Gloria. Então ele é um homem mais velho que ele se casa com uma mulher que é mais nova e que ela tem um filho chamado Manny, que é de outro casamento, de outra vida. Eles convivem diariamente com o Jay. O Jay, ele é pai da Claire e do Mitchell, que são dois adultos que também têm as suas famílias separadas. A Claire, ela é uma dona de casa e é casada com o corretor de imóveis Phil Duffy. Eu sei que é confuso porque tem muito personagem. E ela tem três filhos, que são a Hayley, o Alex e o Luke. E do outro lado, o Mitchell, ele vive um relacionamento com o Cameron. O Mitchell e o Cameron, eles são casados. E eles adotam uma menina chamada Lily, que ela vem bebê para a família. Então a questão da série é essa: tem um pai mais velho, que ele tem dois filhos adultos, que têm as suas próprias famílias, E ele, ao mesmo tempo, ele tem que conviver com o filho mais novo da nova esposa dele, que é o Manny. E Modern Family também traz essa pegada mockumentary, assim como The Office. Então, várias vezes os personagens conversam com a câmera, mas não é explicado. Não, a gente não sabe o que, que eles conversam com a câmera.
É, no The Office, meio que você vê personagens de fora parando e perguntando, ué, o que essa câmera tá fazendo aqui? Tipo, sai a câmera e tal. Você vê situações assim. No Modern Family, não. No Modern Family, você não vê.
Simplesmente acontece.
No The Office, de vez em quando, eles deixam de propósito um boom aparecendo, que é o microfone, né? Deixa de vez em quando o microfone aparecendo, um fio aparecendo no chão da câmera. A gente vê situações, tipo, o cara correndo com a câmera na mão. No Modern Family, não. Né? Você vê uma câmera mais parada.
Modern
ela tá
Family,
ali.
Simplesmente acontece. Não tem, tem nenhuma explicação.
Tem cena que eles olham pra câmera, o personagem. Você vê que ele olha assim e fala, caraca.
Ah, então, nessas duas séries tem a quebra da quarta parede, né?
Tem.
Mas o The Office tem mais que o Modern Family.
É porque eu achava que o Modern Family fosse essa pegada mais também ligada ao Big Bang Theory, que são situações do cotidiano que acontecem. Mas, assim, não fosse esse contato com um público tão grande.
Não, Modern Family, eles conversam com a câmera. E Modern Family é uma série, tipo, super progressista em várias pautas. Ela é uma comédia que traz pautas totalmente atuais.
Sim, fala que ela não deixa de ter estereótipos.
Não deixa.
Tem os estereótipos,
tem,
sabe?
Mas também tem crítica.
Tem, claro. Tem coisa assim, por exemplo, o cara, o Cameron, ele é gay. E ele é treinador de futebol americano. Em tese, você fala assim, o gay não gosta de esporte. Tipo, essa série, cara, tem os estereótipos gays, tipo, eles gostam da Madonna. Eles têm coisas assim que, em tese, no mundo, quando a gente pensa o estereótipo de um cara gay, né? Eles têm as coisas, mas também não é só aquilo que define eles.
No primeiro episódio, ele já recria uma cena do Rei Leão, né?
Sim!
Tipo, Modern Family tem muita cultura pop pra quem gosta.
Muita
é uma
referência.
Série muito... tem muita referência.
Então... ela toca nessas questões sociais ou,
sim,
ou é mais um...
Ela
como fosse um relevo disso, mas
ela
é totalmente
vários,
comédia.
Ela aborda vários assuntos, desde casamento entre uma pessoa mais velha e outra mais jovem, é o casamento de uma pessoa norte-americana com uma pessoa de origem latina, tem a questão do filho dele ser gay e conviver e ser casado com outro marido e adotar uma bebê. Então é uma série que desde o início já tem essa proposta de trazer aspectos que não são tão discutidos na sociedade.
É, só pra deixar claro, galera, eu não vi nenhuma dessas duas séries. Então eu tô aqui também questionando, querendo saber como é que funciona e tal.
Já pega o seu bloquinho, anota. The Office, Modern Family, pra assistir.
O Modern Family eu tô acabando. Falta a última temporada só. É uma série, cara, muito boa. Também rio pra caramba. Eu acho que ela tem pontos, assim, um pouco mais bobos do que talvez o The Office. Eu digo piada, assim. Mas também tem piadas muito inteligentes, muitas coisas. Eu acho que o ponto forte do The Office é como eles trabalham com os estereótipos. Porque você tem ali o estereótipo da latina sensual, né?
Modern Family.
Modern Family, desculpa. E aí tem aquele da latina sensual. E aí eles meio que, de vez em quando, cara, mostram que tem coisas ali que são verdades mesmo, sabe? Tipo, aí tem homens que babam por ela, pá. Mas, cara, tem muita coisa que não é, sabe?
Ela não é só isso.
Eles mostram que ela não é só isso. Eles não reduzem os personagens ao estereótipo. Sem falar que a série conta com vários momentos, assim, de mensagens familiares, momentos familiares, dificuldade. Se vê que ali tem uma coisa do Jay e do Mitchell. Talvez pelo Mitchell... Não pelo Mitchell ser gay. Não é porque ele é gay, mas porque ele é diferente do pai.
Os
gostos dele são muito diferentes do pai, né?
Ele não foi o que o pai esperava que ele fosse.
Mas a série deixa clara que... eles se amam,
sim,
eles se gostam, eles convivem. Não é homofóbico o jeito que a coisa acontece, sabe?
Mas, ao mesmo tempo, você vê que o pai tem um pouco de implicância com o filho. Mas,
sim,
por ele não ser o que ele esperava que fosse. E o elenco e a série são muito premiados. Modern Family, nas 6 primeiras temporadas, ganhou o Emmy de melhor comédia todas as temporadas, todas as 6 primeiras. E o elenco também foi muito prestigiado. Então, Sofia Vergara, esqueci o nome dele.
É o Ty Burrell.
Ty Burrell, sim. Muito bom. Todo o elenco tá bem de vida. Vai conseguir vários empregos, vários trabalhos depois do Modern Family.
Vocês dois, como já viram a série, eu queria saber, assim, qual das duas prende mais? Você acha que qual das duas vai entreter mais o telespectador?
Eu acho que Modern Family é mais aquela coisa, liga a televisão e passa um tempo. The Office eu acho que requer que você pense mais pra entender as piadas.
Mais ou menos, eu acho mais ou menos assim. O Modern Family, eu acho aquela coisa, cara, você tá indo dormir, tá indo relaxar, sei lá, vai comer um chocolate de tarde, pode você liga o Modern Family lá, tranquilão. É uma série gostosinha, assim, de ver. O The Office foi o que ele falou, ela também é uma série muito de boa, você não tem que ficar ali prestando muita atenção, pá, mas é uma série que eu acho que, não sei, eu tenho a sensação que eu maratonei mais o The Office do que o Modern Family, mas também maratonei o Modern Family. As duas são séries de maratonar, sabe?
Eu acho que o Modern Family ele é mais universal. Mais pessoas vão assistir o Modern Family e gostar do que o The Office. Eu acho que o The Office tem uma linguagem mais própria que não é pra todo mundo. Mas,
concordo.
Se você amar The Office, você vai ver The Office todo de uma vez. Se você amar Modern Family, você vai ver todo de uma vez. Então é tentativa e erro, ver as duas, se gostar das duas, ver as duas, se gostar só de uma maratona, essa é a tentativa.
É, só um comentário, assim, tem essa relação familiar, mas não é, é uma proposta diferente de This Is Us, que é também, sim, uma proposta de mostrar situações familiares, mas de uma forma mais dramática e tudo mais. Ali passa muito com comédia. E uma outra coisa que eu acho muito legal de Modern Family, que é meio que... uma ideia que pauta vários episódios. São dois personagens que estão conversando. Os dois estão falando de assuntos diferentes, só que a conversa funciona de forma igual, sabe? Um personagem fala com sentido, o outro entende da maneira que ele está imaginando, sendo que, cara, cada um está falando uma coisa totalmente diferente,
e responde,
sabe?
O outro
pra câmera. E faz sentido a resposta,
sim,
sabe?
E Modern Family é muito legal também a gente acompanhar as crianças crescendo e virando adolescentes e tendo vários problemas. Então, se na primeira temporada eram crianças, na 11ª já são adultos, né? E a última série, uma indicação do Júlio. Conta pra gente, Júlio.
Então, galera, The Big Bang Theory é uma série de televisão norte-americana de comédia de situação, aquela chamada sitcom, que estreou na CBS em 24 de setembro de 2007, tem um tempinho já, e terminou em 16 de maio de 2019, não tem tanto tempo. Ela tem um total de 279 episódios em 12 temporadas. Ela foi criada por Chuck Lorre e Bill Pratt. A série conta com 5 personagens que vivem em Pasadena, Estados Unidos. Entre eles estão o físico teórico Sheldon Cooper e o experimental Leonard Hofstadter. Ambos vivem juntos, partilhando um apartamento.
The Big Bang Theory é outra daquela série que você liga, passa um tempo, dá umas risadas e... vai pro próximo, você vê vários de uma vez, porque é uma série que, na minha visão, ela prende, ela tem muita cultura dentro dela.
Isso eu acho verdade. É porque, assim, olha, hoje em dia, eu acho que eu não pararia pra assistir uma série que tem longas temporadas, longos episódios. Apesar que cada episódio tem aí 20, 25 minutos, não é tanto. Mas é uma série que te prende. Você assiste um episódio e logo você quer assistir outro. Apesar dos personagens... eles serem, assim, são parecidos, né? São tímidos, não gostam de falar com mulheres, gostam de quadrinhos.
São nerds.
São chamados nerds. E também parece que não vai entreter muito o público, porque, assim, no início, pô, um físico, sabe? Não parece que tem um contato muito grande com o público. Mas esse mundo nerd é o que acho que realmente chama. O relacionamento, claro, não dando spoiler aqui, mas o início, né? O pontapé inicial do relacionamento do Leonard Hofstadter, que é um dos personagens protagonistas, e também da Penny, que vai ser a vizinha deles, eu acho muito interessante, que eu acho que, assim, eu não posso dizer que é o principal, mas é um dos fatores que me faz assistir e querer ver cada vez mais a série. O Sheldon Cooper também é uma comédia, todo mundo, assim, quem assiste a série sabe os bordões dele, Bazinga já é muito conhecido.
Bazinga.
Engraçado, eu vi aqui, vocês falaram estreou em 2007, eu tinha a sensação que, sei lá, Big Bang Theory foi antigo, como Friends e How I Met Your Mother, porque Em tese, ele tem aquela coisa de um apartamento e as coisas girando ali em torno dele. É uma coisa um pouco mais, uma estética um pouco mais antiga, porque você vê agora, pelo menos com essas duas, The Office, o Modern Family, tem também uma outra, só vou comentar aqui, que é Parks and Recreation, que é também dos mesmos criadores de The Office. Que a gente vê que a comédia, ela meio que saiu da casinha, assim. Antes tinha muita essa ideia de fazer uma coisa em uma casa, que era um teatro, né? Meio que era uma coisa com plateia e tal. E aí você tinha ali o Friends, é tudo se passa ali naquele apartamento. Sabe, essas séries que são sempre ali dentro da casa, dentro do apartamento.
É uma nova linguagem.
É.
A linguagem de The Big Bang Theory é uma linguagem que remete mais às
As
séries
coisas antigas,
antigas.
pô, até se pega a iCarly, as séries da Nick, Drake e Josh, era sempre ali aquela coisa na casa. Tinha ali aí, colégio, tinha, mas eram poucas locações. Só que aí você vê que a comédia parece que virou e, pô, tem esse outro campo aqui pra gente explorar. Vamos explorar, sei lá, um escritório, uma família, mas, sei lá, são três casas e aí eles vão estar sempre, tipo, um na casa do outro, pá, uma parada meio assim, sabe? Você acha que saiu um pouco dessa coisa de um apartamentozinho. E por isso que eu achava que The Big Bang Theory fosse uma série mais antiga. Eu nunca vi.
Isso é bem real. Eu assisti todos os episódios, e eu gosto bastante da série, mas isso é verdade, sabe? Mas apesar de ser verdade, de que são poucas locações, se você for assistir a série, você vai ver que é o apartamento do Sheldon e do Leonard, é o apartamento da Penny, a loja de quadrinho, é o trabalho da Penny, e basicamente é só isso. E algumas filmagens no carro, né? Você só vai ver isso. Mas apesar disso, de você sentir falta de movimentação, eu não acho que isso seja algo monótono e que deixe a série parada,
Não é assim,
sabe?
o The Office Modern Family também tem poucas locações, mas eu não sei explicar. É como se eu tenho a sensação que no The Office, no Modern Family, são locações palpáveis. A gente vê os quatro cantos da casa. A intenção é que é realmente uma casa em que eles estão filmando. Não é um estúdio. Não me parece ser um estúdio, sabe? Como o Friends parece, o Two and a Half Men parece, sabe? Essas séries parecem que é um estúdio. O
Você
iCarly é
vê esse
estúdio,
fácil
sabe?
cenário.
Por exemplo, o iCarly, a gente alguma vez eles veem TV, tipo, tem a escada, e aí eles, de frente pra escada, tem a TV e tal, eles sentam no sofá de frente pra TV. A gente já viu como é aquela parede da TV? Não, porque ali fica a câmera, então todos os planos são só pra lá, sabe? Visando a escada, visando a cozinha.
Você realmente vai perceber que é um apartamento que atrás tem câmera, sabe? Bem lembrado isso que o Dudu falou, parece mesmo aquela cena de Friends, de iCarly. E também dessas séries, eu não sei se é a única, mas tem plateia. Então as
Tem.
risadas são realmente das pessoas que estão assistindo ali na hora.
E é legal que
O
o
quê?
Big Bang Theory, ele
Você
empoderou.
cisma nisso que
O quê?
as risadas não são das pessoas. Cara, é a risada de alguém, cara, com
Não, é
certeza.
porque assim, naquele episódio lá, eu fiquei assim, falando, tocando
No
nessas
dos séries
risadas. Isso,
superestimadas.
dos séries superestimadas. Porque o que acontece? Na maioria dessas séries, eu não sei se Friends é assim, mas essas risadas são colocadas, sabe? Porque a piada pode não funcionar e ninguém vai rir. Aí colocam risadas anteriores que tipo, foram gravadas nos anos 50. Essas pessoas já estão mortas. Aí eu falo, pô, tu tá rindo de uma piada que a pessoa que morreu tá rindo.
Não, não necessariamente. Eu já vi, cara, tem gente que literalmente ganha dinheiro para rir. A pessoa compra uma
Mas,
risada.
ó,
Fica o cara, levanta a plaquinha, aí você ri.
a plateia também serve como um teste pro roteiro. Então eles também fazem ensaios com a própria plateia pra
Sim,
testar se tá
geralmente tem a
engraçado,
plaquinha,
não tá.
aplauso. Aí a pessoa aplaude, vai, sabe?
Eu
Tem.
não sei se a plateia funciona como um teste, porque ocorre já um teste antes, que eles mesmos testam as piadas com uma plateia diferente. Aí, tipo, fica, sabe, não sei, aquela plateia era pra ser, tipo, o test drive. Aí vai pra plateia que é, digamos assim,
Do show.
oficial.
É, plateia do
E mesmo
show.
assim, às vezes não funciona. Mas, ó, eu faço um teste. Você que assiste alguma sitcom que tem essas piadas no fundo, cara, tem trechos no YouTube. Pega um trecho sem essas risadas. Cara, provavelmente você não vai rir da piada, porque ela não tem muito sentido, sabe? Então, eu ainda continuo dizendo que por mais que seja uma série boa, goste de ver, assistiria se continuasse. Mas, assim, sempre tô vendo, reprisando episódios, porque é uma série que eu realmente gosto. Mas, cara, assiste sem as risadas no fundo. Você não vai rir. você não vai rir, porque parece meio que doentio, sabe? Não tem risada, tu fica, caraca, é isso mesmo, tá ligado?
E tem umas cenas que os atores, os personagens vão simplesmente se esculachando. E, tipo, aí vem a risada, e aí você até acha aquilo meio bobo, meio engraçadinho, assim. Mas de vez em quando, não. Eu digo se esculachando meio que estando só fora. É só fora, tipo assim, ah, o que você tá fazendo com o seu lá no, aí no cordão na cabeça? Aí, cara, porra... Ele, em vez de ele falar, ah, tô ligando pra não sei quem, ele vira e fala, ah não, tô esquentando meu celular com meu ombro pra ver se ele vai explodir. É sempre, sabe, uma coisa meio ácida nos comentários, assim, que aí vem a risadinha. Ah, tipo, hoje em dia eu vejo, caraca.
É um nivelamento, porque como eu falei pra vocês, a série é aquele ambiente de físico, sabe? Então você vai ver eles lá no laboratório fazendo experiências e tal. Assim, tem algumas piadas que realmente vai ficar meio deslocado, porque o cara vai... falar, sei lá, da terceira lei de Newton, sei lá, vai falar, não, isso aí é partículas atômicas, enfim, pode parecer engraçado, porque tem risado no fundo, parece engraçado, você vai rir, mas caso não tenha, cara, assim, fica meio que sem nexo e incoerente.
Pra encerrar esse debate, eu só queria deixar que The Big Bang Theory teve uma grande importância, porque empoderou a cultura nerd na televisão de forma universal, então, tá de parabéns The Big Bang Theory. As três séries estão disponíveis em serviços de streaming. As 9 temporadas de The Office estão no Amazon Prime Video. Modern Family se encontra completa no Globoplay. Até a 10ª temporada no Netflix e até a 9ª no Amazon Prime Video. E The Big Bang Theory tem as suas 12 temporadas completas no Globoplay. Já podem começar as maratonas.
E só pra deixar registrado, a Lumena autorizou a gente fazer esse podcast, tá?
Então, galera, esse episódio fica por aqui. Brigadão por ter ouvido até o final e tamo junto.
Esse podcast é realizado por três amigos. O Luiz Felipe, que faz jornalismo e adora séries, livros e podcasts. O Júlio Castro, que também faz jornalismo e é amante de documentários. E o Dudu Guimas, que faz publicidade e cinema e adora os Beatles e a Pixar.
O podcast está disponível no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e YouTube. Não esqueçam de nos seguir no Instagram, @trio_cast. Até semana que vem.